Bom dia, irmãos. Eu tenho algo bem simples para falar, bem não muito teológico. Não achei uma palavra na afirmativa, é mais fácil falar na negativa, né? Não muito cheio de conteúdo, mas eu creio que é algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos meses e eu vou procurar ser fiel ao que Deus tem falado comigo. Eu coloquei o título como Lidando com Complexo de Heróis, porque é algo que me chama muita atenção. Eu não sei quantos de vocês gostam de assistir filmes de heróis e ler histórias em que uma pessoa se destaca e faz um grande ato de libertação ou de algo assim que realmente. Produz um efeito gigantesco, né? Então, eu gosto muito dessas histórias e eu gosto especialmente dessas histórias na Bíblia. Então, a gente acaba criando essa expectativa muito grande quando a gente lê a história, né? Do que vai acontecer, né? Na nossa história, de que nós teremos uma história de onde nós temos um grande herói que nos chama para estar junto com ele. E o que acontece muito na minha vida, eu não sei se acontece na de vocês, mas é algo que eu senti o Espírito Santo tratando especificamente comigo, foi que eu tenho esse complexo a respeito de mim, assim, eu cresci pensando que eu preciso ser um herói. Eu preciso me identificar com Cristo nessa questão, assim, eu preciso ser perfeita, eu preciso ter 100% das minhas atitudes alinhadas e existe uma cobrança muito grande em cima dessa geração. Eu participei de inúmeros e inúmeros encontros, assim, e existe uma pressão grande em cima da minha família também, então o sobrenome Walker pesa bastante. Mas existe algo sobre a nossa geração, assim, nós temos esse peso sobre nós, que nós queremos trazer Jesus de volta. E isso não é ruim. Eu amo esse peso, eu amo essa identificação com a última geração. E eu quero muito que seja a última geração. Mas isso pode trazer sobre nós um peso que, ao invés de nos empurrar para frente, nos estaciona. É como algo que nos impede de realizar aquilo para que nós fomos chamados, porque nós estamos com uma expectativa meio deslocada. Então, o que eu queria falar com vocês, eu queria contar duas histórias. Eu gosto muito de histórias, eu gosto muito de contar histórias. E eu queria contar a história de dois heróis na Bíblia e falar um pouquinho sobre eles. O primeiro herói é Moisés. Eu acho que muita gente deve considerar ele o grande herói na Bíblia, tirando Jesus, né? Mas, assim, como um ser humano normal, como todos os outros, eu acho que ele se destaca. E eu queria contar um pouquinho de um trecho da história dele que me chama muita atenção. Eu acho interessante que Deus escreveu a Bíblia de uma forma não muito convencional, porque existem alguns relatos bíblicos que Deus dá muito espaço. E você fica pensando assim, Deus, por que que tem tantas páginas ou tantos versículos a respeito de algo tão, né? E eu fico questionando a Deus. Algumas delas eu não faço ideia por quê, e outras você fala assim, gente, eu queria tanto saber. Tem alguns versículos que falam assim, se você quiser saber mais, o relato né, disso aqui está nos livros, não sei o que. Cadê esses livros? Por que que não está aqui? Eu quero saber essa história. Então, algumas coisas que a gente gostaria de saber com mais detalhes não tem, e outras que a gente não entende porque tem tantos detalhes, tem. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que o Espírito Santo pode nos ensinar, à medida que nós lemos a palavra, por que que está lá. Então, vamos começar sobre Moisés. Moisés, ele é um homem interessante. Ele foi salvo desde pequenininho, era para ele ter morrido junto com os outros hebreus. Ele foi levado ao Egito, ele teve uma instrução, né, muito boa, ele foi preparado, ele fugiu para o deserto, teve muitas coisas que aconteceram. Deus chama Moisés lá na sarça ardente e convoca Moisés para libertar o povo do Egito. Nossa, que grande missão que esse homem teve, né? Ele recebeu o chamado para libertar o povo dele da escravidão do Egito. Então Moisés vai junto com Arão e executa todas as ordens de Deus, ele dá o recado ao faraó, e aí acontecem as pragas, e ele realiza também os sinais que ele deveria realizar ali, e faraó não é muito convencido, e ele vai prosseguindo, ele supera, inclusive, a raiva do povo dele, que logo que ele começa o processo, né, dos sinais e maravilhas, o povo fica irritado, porque faraó aumenta a carga, então ele ainda tem que superar essa dificuldade do próprio povo dele, querendo que ele pare com tudo, mas Moisés vai até o fim. E nós vemos uma história de um homem que tem um contato com Deus muito íntimo, um homem que está à frente de um povo que era escravo, que vai diante de um Deus que é todo-poderoso, que é muito mais poderoso do que, para esse povo, a maior nação naquela época. Então, imagina, o povo era escravo, o Egito era a superpotência, e aí está ali escravizando eles, tem condições de mandá-los fazer as obras, e eles têm que obedecer, porque eles não têm outra opção. E aí chega um cara, né, que não consegue nem falar direito, meio gago, e aí vai lá, ouve de Deus e tira esse povo do Egito. Assim, não é brincadeira, ele realmente foi um grande herói. E ele sai com esse povo do Egito e vai ultrapassando cada vez mais obstáculos, né? Então, ele chega lá no deserto e o povo é um povo reclamão, é um povo chato, um povo que conseguiu escapar, está todo mundo ali cheio de ouro que eles pegaram, saquearam dos egípcios, porque, né, os primogênitos tinham morrido. Então, assim, é um povo que tem muito dinheiro, que nunca teve, porque sempre foi escravo ali. É um povo que conseguiu saídas do chicote, é um povo que não está mais sendo escravo, está caminhando em direção à terra que Deus prometeu. E aí eles chegam diante do mar e pronto, assim, não, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, comendo as coisas lá, né, que eu não entendo por que eles lembram da cebola. Vai, vamos voltar lá para o Egito para comer as coisas que tinha lá e ser escravo, assim, sério? Olha a situação que vocês estão. E aí Moisés, não, vamos ficar calmo. Aí ele vai, ouve de Deus, abre o mar, o povo passa, os egípcios morrem e continua esse povo chato pra caramba. Assim, é um povo que não dá pra aguentar. Toda hora tá reclamando. Beleza. Esse povo, Moisés lá, com dificuldade de discurso, eu fico tentando entender como é que Moisés conseguia lidar com isso, né? Mas tudo bem. Chega esse povo lá no deserto, Deus fala assim: Moisés, ótimo, você já realizou essa primeira etapa, agora eu quero falar diretamente com esse povo. Eu libertei do Egito, mas eu quero ter um relacionamento com esse povo. Eu não quero simplesmente libertá-los do Egito, levar para uma terra para eles continuarem do mesmo jeito. Eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles sejam o meu povo. Então, vem aqui, que eu vou te dar as instruções. Então, Moisés sobe lá, fala com Deus, e Deus dá as instruções. Ó, avisa esse povo que eu vou descer, vou falar, né? E eles não podem chegar perto, eles têm que se preparar, eles têm que se santificar, eles vão me ouvir, e eu quero, né, ser o Deus deles. E aí, quando dá tudo certo, o povo faz tudo isso, Deus fala, ninguém morre, o povo fica aterrorizado. Não pensa, nós ouvimos Deus falar e não morremos. Qual que é a conclusão? Muito bom, vamos conhecer a Deus. Não, vai, Moisés, você, porque a gente não quer arriscar uma segunda vez. Tô fora, que isso? Tipo, o Deus que é mais poderoso que a nação do Egito, o Deus que é mais amoroso do que qualquer um que eles tenham conhecido, porque ele se deu ao trabalho de mostrar com 10 pragas e outros sinais para os egípcios quem ele era e tirar com mão forte esse povo do Egito, esse Deus que é amoroso e poderoso. Não vale a pena a gente arriscar uma segunda vez para conversar com ele. Vai você, Moisés, e a gente vai ficar aqui. Tá tudo bem. Você ouve e a gente obedece, porque a gente é muito bom, a gente vai obedecer. Entendeu? A gente vai fazer tudo que você mandar, mas não deixa Deus mandar esses raios e trovões e o monte chacoalhar. Eu não quero ver mais isso, não. Fala você lá, a gente vê a nuvem descer, a gente acredita. O que você falar, tá tudo certo. E aí Moisés vai e conversa com Deus, e Deus fala: tudo bem, vamos fazer desse jeito. Então Moisés sobe e Deus vai dar o passo a passo. O povo não pediu? Vai lá, Moisés, ouve e fala pra gente. Então Moisés foi fazer o que o povo falou. E aí o povo, como muito obediente, ficou sentadinho ali, esperando Moisés voltar para dar as instruções, certo? Não, não foi assim. O povo falou assim: gente, eu acho que Moisés torrou ali em cima, porque, ó, pensa só, faz muito tempo. A gente está aqui embaixo, a gente viu o que que Deus é capaz, né? O negócio ali chacoalhou, ficou feia a coisa. E Moisés sobe, não volta. Vamos fazer um bezerro de ouro. Tipo, a coisa mais lógica a fazer. Porque, afinal de contas, nós não temos mais um Deus, não estamos mais no Egito, não tem quem mande em nós, então vamos fazer um bezerro para ser o nosso Deus. E a gente vai adorar ele, porque ele nos tirou do Egito. Assim, super lógico, né? A coisa mais óbvia se pensar. E vai lá Arão e faz o tal do bezerro. E aí desce Moisés. E Deus fala assim: Moisés, para tudo agora. Vai lá, que esse povo tá fazendo. Eu vou destruir todos eles. Olha o que que está acontecendo ali embaixo. Vai lá ver. E Moisés fala: calma, Deus, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupe. Vamos lá. Quando Moisés vê a situação, o calmo Moisés quebra as tábuas que Deus tinha feito, tinha escrito com o próprio dedo. Deus, não, Deus, tá, realmente a coisa está feia. E essa cena é terrível, assim. Eu estou contando de uma forma cômica, porque eu acho assim, é realmente incrível, porque a gente acha cômico a história deles, mas a gente é igualzinho. E se fôssemos nós no lugar dos hebreus, nós faríamos a mesma coisa. Mas eu nunca faria o que Moisés fez. Moisés vê tudo isso. E aí existe, inclusive, uma matança ali do próprio povo. Assim, o povo fica. Quando Moisés desce, ele chama: quem está comigo? E os levitas se levantam e falam: nós estamos. E aí ele manda eles matarem o vizinho, o irmão, e acontece morte ali no meio. E Deus manda uma praga. Então, assim, é uma cena muito horrível. Já não bastasse a cena dele se prostituindo com um bezerro de ouro, assim, nada a ver. Ainda tem essa. E aí, quando passa tudo isso, Deus fala assim: Moisés, vai você e leva esse povo que você tirou do Egito. Você, né, Moisés? Leva esse povo que você tirou do Egito, que eu vou mandar meu anjo. Vai, pode ir. Moisés fala: não, Deus. Ou você perdoa esse povo, ou você risca o meu nome do livro da vida. E aí Deus fala assim: não, Moisés. Eu vou riscar o nome de quem pecou. Você não, eu vou riscar o nome de quem pecou. E Moisés fala: não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. O Senhor não disse que eu sou especial? O Senhor não disse que o Senhor conhece meu nome? Então, continua a ser conhecido por mim. Vamos continuar o relacionamento. Eu quero saber o que o senhor vai fazer. Eu quero saber os seus planos. Vamos comigo. Vamos conosco. Continua a nos guiar. E Deus fala assim: esse é um povo de dura serviço. Eu não posso ficar no meio desse povo, porque senão eu vou destruir esse povo. Não, não tem condições. E Moisés insiste. Moisés. O relato fala que Moisés saía e armava a tenda fora, e o povo de Deus ficava cada um na sua tenda, vendo Moisés entrar e conversar com Deus, e quando descia a nuvem, o povo o adorava. E Moisés falava a Deus face a face. E Moisés insiste nisso, até que Deus fala: tudo bem, eu vou com vocês. Eu vou guiar o povo. E aí Moisés dá mais um passo e fala: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero, passa por mim, me mostra como que o Senhor é. Eu quero ver a tua glória. E Deus fala: você não pode ver a minha face, mas eu vou passar diante de você e vou mostrar a minha bondade. O que eu quero que vocês entendam nessa história é assim: Moisés arriscou a própria salvação. Moisés já conhecia Deus há um bom tempo, assim, nessa caminhada próxima, né? Moisés estava indo e conversando com Deus, recebendo instruções. Moisés teve que aguentar esse povo chato que só reclamava, assim: você daria a vida por um povo desse? Você daria a sua salvação? Assim, não é só morrer. É você ter seu nome riscado do livro. Ele falou assim: risca meu nome do livro. E eu penso, a minha teoria é que Deus estava vendo até onde Moisés ia chegar. Esse relacionamento dos dois, assim, é um relacionamento muito íntimo. Então, já viu quando o marido e a mulher briga? E aí a mulher fala assim: ah, então eu vou fazer isso. O cara fala: vai, faz. Aí a mulher fica: ixi. Tipo, eu tava esperando que você ia falar assim: não, não faz isso, não. Aí o cara fala: não, vai, faz. Então, só que com Deus não acontece isso. Ah, eu vou fazer isso. E Deus fala: vai, faz. Porque ele já sabia o que Moisés ia propor. Ele sabia que Moisés ia propor isso. Mas é um relacionamento. Então, como todo relacionamento, que apesar de Deus já ser conhecedor, ele não age como se ele já conhecesse. Ele se relaciona dia a dia, momento a momento. E Deus sofreu com isso. Deus sofreu, Deus viu, falou: Moisés, para. Deus podia ter deixado tudo acontecer e deixar Moisés descer ali embaixo e ver aquela situação e não ter interferido. E ver assim: deixa eu ver o que Moisés vai fazer. Mas Deus falou: não, desce, olha o que está acontecendo, esse povo. E Moisés se doeu pelo povo. E por que que Moisés se doeu pelo povo? Porque ele amava muito a Deus e ele sabia que Deus não queria destruir esse povo. Ele disse: Senhor, você tirou esse povo do Egito e se você nos abandonar agora, as outras nações vão ver e não vão entender por que que você tirou, assim, vai ser uma vergonha para o teu nome. Não faça isso, vá conosco. Vá na nossa frente, senão como que eles vão conhecer que nós somos um povo que o Senhor escolheu? Se você não for conosco, não adianta nada. Moisés estava próximo ao coração de Deus, ele viu isso, o amor de Deus pelo povo. Então, pause, essa é a história de Moisés. Agora eu queria contar a história de José. José é outro personagem que se destaca na Bíblia por ter um grande momento e, coincidentemente, no Egito, né? José é alguém que nós olhamos para a vida dele e, mais ou menos como a de Moisés, né? Só que numa escala muito menor, ele é muito perfeito, né? Assim, não tem muitos erros, a gente não tem registrado muita coisa. E eu acho interessante, no relato de José, a quantidade de detalhes. Eu fiquei pensando que a Bíblia poderia ter falado que Jacó teve 12 filhos, um dos filhos foi levado ao Egito, e esse filho se tornou um líder, e no momento de grande fome, esse líder conseguiu salvar o povo, e por causa dele, a nação de Israel foi se multiplicando lá no Egito e se tornaram escravos, porque se tornaram muito numerosos, e o povo, o egípcio, ficou meio ameaçado e escravizou. Então, nós temos esse relato de José com muitos detalhes, não como eu contei agora. Assim, é um relato cheio de minúcias, assim, ele é muito rico. Então, eu queria contar para vocês o que me chama atenção nessa história. Então, José e Benjamim são filhos de uma mãe que Jacó amava muito, porque ela era estéril e ela não podia ter filhos. Então, Jacó amava essa mãe, ele trabalhou 7 anos por ela e casou com a outra primeiro. E depois, né, conseguiu casar com ela finalmente. Então, assim, Jacó amava muito a mãe de José. Ele teve filhos com a outra esposa, com as concubinas, ou as servas, as servas das esposas, né? E teve 12 no total, mas Jacó amava muito José e Benjamim. Mas a Bíblia dá ênfase no amor que Jacó tinha por José. E José, eu não sei se ele era meio pentelho, mas os irmãos, vendo que Jacó amava muito José, tinham muito ciúme dele. E eu tenho a impressão que José se aproveitava disso e contava tudo que os irmãos faziam de errado para Jacó. Então ele piorava um pouquinho mais a situação dele, que já não era muito favorável com os irmãos. E certo dia, os irmãos saíram e José ficou. E o pai falou: vai lá a ver onde seus irmãos estão. E José tinha a mania de contar, inclusive, se gabar de alguns sonhos que ele teve em que os irmãos e o pai se abaixavam, né, e se curvavam e em respeito a ele. Então, os irmãos ficavam muito bravos com José. E surgiu a grande oportunidade dos irmãos. E eles viram José vindo ao longe e falaram: agora é a nossa hora. A gente vai matar esse cara. E nós estamos livres desse pentelho, esse cara que está nos infernizando. A gente vai matar e vai falar para o nosso pai que uma fera comeu e está tudo certo. E Rubem ouve essa história, não acha muito bom, fala: não façam isso com ele, joguem ele no poço, larguem ele lá para ele poder depois voltar e salvar. Rubem era o mais velho. Então, mas os irmãos não ouvem. E Judá tem uma outra ideia. De que nos serve matar esse menino, se a gente pode ganhar um dinheiro com ele? Vamos vender esse cara. Muito melhor. A gente vende e aí a gente segue o plano. A gente tira a roupa dele, essa super roupa que Jacó deu só para ele, e a gente vai sujar de sangue e devolver para o pai, mostrando que ele foi ferido e morto por uma fera. Então passam uns comerciantes, né, por ali e eles vendem José. A gente lê essa história, parece que é tudo muito automático, mas vocês já imaginaram a reação de José e como os irmãos viram isso acontecendo? Talvez ele se debatendo, talvez ele chorando e implorando para que eles não fizessem isso. Talvez ele pedindo perdão 1 milhão de vezes, assim: me perdoem, eu nunca mais conto sonhos, eu nunca mais conto para o papai o que vocês fizeram. Eu não sei, assim, mas eu fico imaginando, não deve ter sido uma cena em que José, que não devia ser tão novinho assim, entendia muito bem o que estava acontecendo, não deve ter ficado quietinho, amarradinho, assim: tá bom, vou ser vendido para eles e tá tudo certo. Não, não acho que foi desse jeito. Então, imagina, deve ter sido uma cena bem traumática para todos eles. Assim, além do peso na consciência, foi uma cena difícil. E eles venderam José. E os anos se passaram e José foi para o Egito, ele ganhou o favor, Deus abençoou ele lá. Ele conseguiu uma posição alta de liderança. Mas logo em seguida, a esposa do líder dele resolve fazer uma sacanagem com ele e pede para ele deitar com ela, mas ele fala não. Então ela fala assim: agora eu vou fazer esse cara pagar. E ela arma uma cena ali e põe ele na prisão, acusando ele de ter ido atrás dela e ela ter fugido. Não foi nada disso. E ele vai parar na prisão. E eu fico pensando, na prisão, se essa cena dos irmãos vendendo ele não deve ter passado vez após vez, assim: eu estou nessa prisão porque os meus irmãos me venderam. Os meus irmãos não cuidaram de mim. Os meus irmãos mais velhos tiveram raiva e me venderam para estar aqui. Passaria na minha mente. Eu ficaria com muita raiva. E talvez eu culpasse mais os meus irmãos do que a esposa do Potifar. Então, finalmente surge a oportunidade para José e ele interpreta dois sonhos. Um morre e o outro volta a trabalhar diante do rei. E esse cara esquece do pedido de José. E José fica mais tempo na prisão porque ele esqueceu de falar dele. E quando finalmente o faraó tem o sonho sobre a seca e sobre a fome, José é trazido de volta. Tudo isso contado com muitos detalhes. Mas a história mais detalhada que nós temos é a de José, quando os irmãos, onde a fome já tinha atingido, vão ao Egito buscar o alimento. E eles chegam lá no Egito. E diante de José, José reconhece os irmãos, mas José não se identifica. José continua tratando como se fossem estranhos. E aí José vai conversando com eles, falando que eles são espiões e que ele não quer saber, que ele vai colocá-los na prisão e que eles são espiões. Não, nós não somos espias, não somos, não somos. Então, quem são vocês? E ele vai fazendo as perguntas e eles vão respondendo e vão falando que tem o pai e tem um irmão mais novo que não foi, que o outro morreu. E aí José fala: então tá bom, então se vocês estão falando a verdade, então vocês vão ficar presos aqui até que o irmão de vocês venha. E aí passa alguns dias, ele liberta esses irmãos da prisão e fala: um de vocês vai ficar, os outros volte e traga o irmão mais novo, senão eu não vou ver vocês. E eu não vou contar com todos os detalhes da história, mas os irmãos chegam no pai e contam para Jacó, e Jacó fica muito bravo. Por que que vocês tinham que falar que vocês tinham um irmão mais novo? Eu já perdi o irmão dele que eu amava, agora vocês ainda querem me tirar o outro, né? Eu já perdi mais um que agora ficou lá preso no Egito, perdi o filho que eu amava, e agora vocês querem levar o único filho que me sobrou, né, da Raquel. Então os irmãos falam: pai, mas se a gente não voltar com ele, nós não vamos ver a cara de José. Né, de José não, do homem lá do Egito. Nós não vamos ver o rosto dele. Não, não adianta. Se você vai nos mandar, então você tem que nos mandar com Benjamim, senão nada feito. E Jacó fica muito triste, mas a fome estava pegando, então ele viu que se ele não mandasse os filhos, eles iam todos morrer, e ele resolve mandar. E Rubem fala assim: pai, mate os meus dois filhos se eu não voltar com Benjamim. E mesmo assim, Jacó ainda fica meio mexido, não sabe direito, e Judá chega e fala: pai, a minha vida, eu vou colocar a minha vida como responsável por Benjamim, e eu vou trazê-lo de volta, né? Eu vou fazer de tudo para que ele volte. Então, Judá reforça para Jacó que ele vai trazer o filho de volta. E eles chegam lá com o dinheiro que José tinha mandado de volta, todos temerosos, porque ele já tinha chamado eles de espias. Aí eles voltam com o dinheiro dos mantimentos que eles tinham comprado. Então, eles iam ser espias, ladrões, né? O que mais? E aí chegam diante de José, e José recebe, né, vê o irmão, o coração dele fica muito tocado, e ele tem que sair de lado e chorar, porque ele não queria chorar na frente deles, logo que ele vê Benjamim. E aí ele lava bem o rosto e volta, e continua o disfarce. E aí ele manda os mantimentos e manda eles de volta. Só que ele manda o cálice dele na bolsa de Benjamim. E ele manda um servo dele atrás dos irmãos para verificar as bolsas e falar: vocês roubaram meu cálice. Então, quando eles chegam lá e o servo chega lá para revistar as bolsas, eles já estavam a caminho, né, já tinham saído do Egito. Eles falam assim: não, a gente nunca iria fazer isso. Como que a gente iria roubar o cálice? Não, nós não. Não, então, você sente? Não, com quem você achar o cálice vai ser morto. Não, pode matar a pessoa com quem vocês acharem o cálice. Aí, então vamos revistar as sacolas. E eles começaram do mais velho até o mais jovem. E Benjamim era o mais jovem. E abre a sacola de Benjamim e lá estava o cálice. Vocês conseguem imaginar o que que passou na cabeça de todos esses irmãos quando eles abriram a sacola e viram o cálice ali? Será que eles não reviveram aquela cena de José pedindo, implorando para ficar, para ser perdoado? Será que eles não pensaram: o que é isso? Deus está nos punindo pelo que nós fizemos a José. E eles viram aquela cena. E o que nós vamos fazer agora? Nosso irmão vai ser levado. Então eles voltam ao Egito para estar diante de José novamente. E eu fico imaginando a distância. Eu não sei quanto que eles já tinham caminhado, mas a tortura mental que eles passaram entre o momento em que acharam o cálice até chegar diante de José. O que nós vamos fazer? O como que nosso pai irá. O que eu vou falar ao nosso pai? O que nós vamos falar ao nosso pai? E agora, como que nós vamos sair dessa? Meu pai não queria que Benjamim viesse, e agora ele veio e ele vai morrer. Ele foi achado com o cálice. E eles chegam diante de José, e José fala que ele vai levar só a vida de Benjamim. E aí os irmãos falam: não, não, nós todos vamos ficar escravos aqui, por favor, não, não mate ele, não leve a vida de Benjamim. Não, ele vai ficar preso aqui, vocês podem voltar. E aí entra Judá, e Judá fala: meu senhor, eu preciso te contar. Nós viemos aqui, nosso irmão foi morto. O outro irmão, meu pai ama muito, que é esse Benjamim. E nós não viemos com ele porque meu pai ama muito. E aí, quando nós voltamos e dissemos que nós tínhamos que trazer Benjamim, ele ficou arrasado. Ele disse: não, não, não façam isso comigo. Não, não, por favor, não tirem esse filho de mim. E Judá foi contando tudo o que tinha acontecido. E ele disse: senhor, por favor, leve a minha vida, me coloque como prisioneiro. Me deixe aqui como escravo, mas não deixe Benjamim. E José, vendo todo esse relato e ouvindo toda essa história, ele se comove profundamente. E a reação de José nesse caso não foi sair para chorar. Ele disse: saiam todos daqui. E ele provavelmente já estava em lágrimas, em prantos, e ele não aguentou mais. E quando os egípcios saíram e fecharam a porta, ele deu berros que todos conseguiam ouvir de fora. Imagine José, eu acho, se fosse comigo, eu acho que José estava muito perto de fazer isso de novo com os irmãos e segurar. Ele estava muito. Eu acho que José fez isso tudo de propósito, porque ele estava muito magoado. Eu não acho que José fez tudo isso. Deus colocou todo esse relato na Bíblia do que José estava passando, do que os irmãos passaram. E ele então vê Judá, aquele que vendeu ele, aquele que deu a ideia de mandá-lo para o Egito. Ele vê todos os irmãos com as roupas rasgadas, em luto por causa do irmão, desesperados para salvar a vida do irmão. E ele vê uma reação oposta à que eles tiveram com ele mesmo, com José. Ele vê os irmãos transformados. Ele vê aqueles que venderam a vida dele lutando para salvar a vida do irmão. Por amor ao pai, por amor ao que aconteceria a Jacó. Eles estão com o coração rasgado e José vê isso e não aguenta. Por que que José se comoveu se essa era a intenção dele? Por que que José ficou tão doído que deu berros de não sei a altura que ele conseguiu berrar, mas eu acho que foi muito forte. Ele tirou do peito algo que estava entalado há muitos anos. Se José tinha essa intenção, por que que ele se comoveu nesse nível? Eu acho que José viu a redenção. Eu acho que José viu em Judá aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Moisés fez pelo povo. José viu alguém capaz de dar a própria vida em favor de outra pessoa. José viu em Judá aquilo que os irmãos e o próprio Judá não foi capaz de fazer com ele. Ele viu os piores se transformando em pessoas boas, em pessoas que realmente se comoviam. José viu alguém dar a vida por outra pessoa. E outra pessoa que nem era o irmão amado, Benjamim, era como José. Ele era o filho preferido. Não é fácil não ser o filho preferido. Eu não acho que era fácil para eles conviver com um filho que era muito mais amado. Mas eles superaram isso ao longo dos anos. E eles estavam dispostos a ficar como escravos desde que Benjamim pudesse voltar. E o pai não ficasse com uma tristeza muito grande. Então, esses heróis me chamam muita atenção, porque eles foram capazes de deixar a vida, e não em teoria. Eles estavam falando sério. Eu duvido que Moisés falou para Deus como algo que ele achava que Deus ia falar assim: não, tudo bem, Moisés, eu não vou fazer isso com você, eu vou salvar o povo, eu vou perdoar o povo. Não, Moisés estava falando sério, ele colocou a vida dele ali, disposta, ele estava disposto a Deus tirar a vida dele, tirar a salvação dele. E aí, o que eu queria falar com vocês é: nós vemos hoje os heróis, nós vemos as pessoas, achamos que elas têm que ser perfeitas. E às vezes a gente se cobra tanto para ser como um ídolo, né? Ou como alguém que a gente admira. Mas será que nós temos a capacidade de dar a nossa vida por alguém? Será que hoje nós temos alguém por quem nós daríamos a nossa vida? Nós temos um amigo. Eu queria que a gente abrisse em João. Em João 13, 34 e 35. Eu vou ler na versão A Mensagem, vai ser um pouquinho diferente da que vocês têm. Então, ouçam e prestem atenção. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Agora virem comigo em João 15, a partir do verso 11, a partir do 12. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu pai. O que me chama muita atenção é que, às vezes, a gente se cobra tanto por ser perfeito, por se assemelhar a alguém que a gente admira. E às vezes a gente cobra de outras pessoas, de pastores, por exemplo. Pastores não podem errar, pastores não podem pecar. E isso não é verdade. Eles são seres humanos. Às vezes, um líder próximo, a gente vai chegando mais perto da pessoa e a gente vê os erros, e é inevitável. E a gente quer que a pessoa seja perfeita, e a gente, às vezes, abandona ou um grupo ou as pessoas porque elas erram, porque elas têm falhas. Moisés tinha falhas, José tinha falhas, pessoas grandes na Bíblia tinham falhas, pessoas grandes hoje têm falhas. Mas não é por isso que as pessoas vão reconhecer se nós somos de Deus ou não somos de Deus, não é assim que nós vamos mudar o mundo. Não é sendo perfeitos, porque nós não vamos ser perfeitos. Quem diz que não peca, mente. É o que fala na Bíblia. Mas nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós podemos chegar como José, que eu não sei o que ele tinha planejado para os irmãos, que tipo de vingança que ele tinha planejado. Talvez nenhuma, mas na minha mente, que é má, ele tinha. Mas ele se arrependeu profundamente. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos não pela nossa perfeição. A perfeição afasta as pessoas. Alguém que é muito perfeitinho, ninguém quer chegar perto. Talvez até para que a pessoa continue a ser perfeita. Porque quando você chega perto, você vê que ela não é. Sabe a casa que está muito, muito limpa e arrumada, que você não tem vontade de entrar porque você acha que você vai estragar? É igual. Por que que a pessoa que é muito perfeitinha, ninguém quer ficar perto? Mas nós queremos isso, no fim. Nós queremos adotar alguém que é perfeito, que é um herói e que vai representar essa figura de perfeição. Essa figura que vai salvar o mundo. Mas deixa eu te dar uma notícia. Não é uma pessoa que vai salvar mais o mundo. Não uma pessoa como nós. Não é um Moisés que vai se levantar hoje e vai nos tirar da Babilônia. Eu não vejo isso. Eu não vejo, no fim da história, um Moisés ou um José ou um Paulo. Eu não vejo isso. Não vejo alguém assim se levantando e resgatando o povo do Egito, da Babilônia, do Brasil, de seja onde for. Eu vejo um corpo, eu vejo uma igreja. Um povo que vai ver os trovões, os raios, o monte chacoalhando e vai decidir que quer se relacionar com Deus, que quer ouvir a voz de Deus, independente do que aconteça. Alguém que tem coragem de, como a gente viu no tabernáculo, entrar até o fim, ir até o final. Não uma pessoa, não o sumo sacerdote uma vez no ano. Não. Todos os dias. Alguém que... Não vai ser um alguém, alguém, pessoas como um corpo reunido. Nós precisamos parar de exigir que as pessoas sejam perfeitas, que nós sejamos perfeitos. Nós precisamos acreditar que nós vamos ser um corpo, mas para que nós sejamos um corpo, nós precisamos de amigos. Eu acho muito interessante que Jesus fala que o mundo não tem maior amor aquele que dá a vida pelo mundo. Ele não fala isso. Ele fala, não tem mais... Quem que ama mais? Ah, aquele que dá a vida por mais pessoas. Quem aqui está disposto a morrer por todos nós aqui? É muito difícil falar isso. Eu diria impossível. Mas será que nós temos a capacidade de morrer por um? Será que nós temos a capacidade de morrer por uma pessoa? A gente vê tantos relatos de pessoas que não negaram a Jesus e que morreram por amor a Jesus. Mas será que você teria coragem de morrer pelo seu irmão? Porque eu entendo isso pelo que está escrito aqui. Amem uns aos outros. Esse é o mandamento que eu li aqui. Quer dizer que a gente pode amar menos a Deus e mais aos outros? Não, você não vai amar o outro se você não amar primeiro a Deus. Mas será que nós temos dado esse segundo passo? Ou será que a gente tem ficado só no amar a Deus? Será que a gente tem parado nesse mandamento, amar a Deus, então eu preciso ler a Bíblia, então eu preciso participar de reuniões, então eu preciso orar, então eu preciso cantar, então eu preciso... Mas com quem que você se relaciona? Ou será que a nossa agenda está tão cheia de coisas e de eventos e de realizações que a gente tem que fazer? Eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar vidas, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Quanto que uma pregação aqui vai mudar a sua vida? Pode mudar algumas decisões, mas na prática é no dia a dia. Eu fiz uma viagem recentemente, mais longa, e eu fiquei tão feliz em pensar que eu podia voltar para pessoas que eu amava. Eu tinha pessoas para quem eu queria voltar. E eu estava ansiosa, porque em momentos difíceis foram as pessoas que se levantaram para orar por mim, para me ouvir, para me abraçar. Será que a gente tem essas pessoas que nos momentos difíceis nós podemos abraçar, que nós podemos contar? Será que nós temos um amigo, um verdadeiro amigo, um que seja por quem a gente morreria? O mundo vai ver a nossa diferença quando nós estivermos dispostos a morrer uns pelos outros. Quanto que você ama o seu irmão? Você tem um irmão que você ama? Não é alguém que você admira que é perfeito, é alguém que tem falhas. É alguém cheio de defeitos, como você. Mas é alguém que daria vida por você? Eu posso dizer que eu cresci admirando muito meu pai. E meu marido até brinca que ele vai fazer uns bonequinhos do meu pai e vai ganhar muito dinheiro. Que todo mundo vai comprar. Todo mundo, assim, né, que conhece ele e admira. Mas meu pai é alguém que eu sempre vivi muito perto. Ele sempre foi um grande amigo. Minha mãe sempre foi uma grande amiga. E eles sempre dedicaram muito tempo para mim, para meus irmãos. Eu cresci sabendo que o valor do tempo gasto junto é muito importante. Hoje nós vemos famílias que colocam os filhos no mundo e vão trabalhar e botam os filhos na escola e à noite também não quer ficar com o filho, bota na frente da TV. E essas não são pessoas do mundo, essas são pessoas da igreja. Como que esses filhos vão crescer? Não é fácil. Não é fácil você abrir mão de tudo para gastar tempo, às vezes, com um nenê que nem. Meu filho é bem novinho, às vezes ele nem entende o que eu estou fazendo. Tem que ficar limpando cocô, tem que ficar fazendo dormir quando ele está esgoelando e não quer saber. Mas eu valorizo, porque eu sei o valor que isso teve para mim. E eu quero que meu filho saiba que ele é mais importante para mim do que as minhas atividades. E não importa se eu vou ter que ouvir ele chorar, se eu vou ter que ouvir ele fazer coisas que não têm valor intelectual para mim, não tem algo que os outros vão reconhecer, talvez ninguém veja, mas Deus está vendo e ele está vendo. Será que nós estamos criando famílias hoje que vão aguentar os abalos que meu tio falou ontem? Os abalos estão vindo, a família, que é a base do reino de Deus, está sendo desestruturada. Os filhos, nós temos medo de mandar os filhos para o mundo, porque nós sabemos que as pessoas vão conseguir convencê-los. Eu estou dizendo como alguém que tem medo, eu tenho medo que o Samuel se desvie. E eu tenho orado, e eu tenho conversado, e já contado histórias para ele, mas eu fico pensando. Será que nós não teríamos que ter mais coragem de gastar nossa vida para fazer coisas que ninguém vê? Gente, ter amigos não é uma coisa que os outros vão ver. Talvez você vai ter que ouvir problemas que nunca vão se resolver. Mas o tempo gasto com uma vida vale muito mais. Vale muito mais do que anos de teologia. Talvez a gente quer se especializar, e é muito bom se especializar na Bíblia e ouvir de Deus e conhecer. Mas não gaste tempo com teorias. Não gaste tempo. A Bíblia fala de uma pessoa. E se você não estiver buscando conhecer a pessoa de Cristo, não vale nada esse conhecimento. Não vale nada você saber todos os detalhes do tabernáculo, das leis e todos os não sei quantos mandamentos que tem. Não vale a pena você saber todos os detalhezinhos do altar e disso e daquilo, e quantos profetas e a ordem dos livros da Bíblia. Às vezes a gente fica tão apegado a detalhes. Eu acho muito importante. Eu cresci valorizando a palavra de Deus e eu amo a palavra de Deus. Mas eu entendo que ela nos manda relacionar. Eu não sei quantos de vocês já leram O Pequeno Príncipe, só de curiosidade, quantos já leram O Pequeno Príncipe? Eu vou ler um trechinho para vocês, espero que vocês tenham paciência, mas eu acho que vale a pena. O Pequeno Príncipe é um menino que veio de outro planeta e ele tinha uma rosinha. Ele não sabia que ela era uma rosa, ela era uma flor única no mundo. E ele vai fazer, ele fica irritado com essa flor, porque ela é muito chata. Então ele resolve fazer uma viagem para descobrir amigos. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele, espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele. Se visse isso, começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo, e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela. Porque, senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho, estando um talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, diz a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa, vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. E eu olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual, dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é, então, o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse? Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou. Nem cativaste ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100 mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com o paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto duas ou três por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Quem é que você cativou? Você é importante por aquilo que. Você é responsável por aquilo que você cativa. E essa é a coisa mais importante que tem. Amém?